Alô, torcida Chavante, estamos chegando com o episódio 102 do ChavaCast, o podcast mais antigo do Brasil, do Brasil, não vou dizer Brasil de Pelotas, né? Mas do nosso Brasil. Eu sou o Pedro Henrique Krieger, não estou sozinho, aqui do meu lado o colecionador de camisas do Grêmio Esportivo Brasil, mais de 400 mil, Marcelo Barbosa. Bem-vindo, Marcelo.
Fala, gurizada. Jogamos, vencemos e surgiu uma luz no fim do túnel. Agora só resta saber se não é um trem que tá vindo e vai nos atropelar, né? Mas vamos lá, vamos falar um pouquinho desse jogo do Brasil.
Pô, baita analogia, hein, cara? Pô, agora fiquei até preocupado, né? Ainda bem que a gente já ganhou do Ferroviário, hein? Mas...
Meu Deus!
Cara, que horror. Antes da gente entrar no futebol, que a gente quer falar bastante aqui, né, sobre essa grande vitória do Brasil, essa goleada na Série C, e inclusive, vou depois prestar minha homenagem ao Thiago Santos aí, que é o 9 da Copa, né, rapaz? E o Marcelo Barbosa aqui tem que ser aplaudido, ele confiava nesse homem quando foi contratado, tinha referências do Joinville, e o homem marcou 5 gols nos últimos 5 jogos, não um gol por jogo, né, mas ele fez 2 agora contra o Atlético, poderia ter feito 3, né? Perdeu o pênalti. Fez 2 em outro jogo que eu não me lembro agora de cabeça contra quem foi. Ah, foi o Ferroviário? É, claro. Foi as boas vitórias, né? E, enfim, fez 5 gols nos últimos 5 jogos. Merece ser reverenciado, ainda mais nesse ataque do Brasil que estava produzindo tão pouco, né? Mas antes de falar sobre futebol, vamos ter que falar, né, gente, sobre o caso aí que aconteceu na Baixada, né? A denúncia de racismo pelo jogador Zé Carlos do Atlético Cearense. E eu vou falar um pouco também porque o ChavaCast se posicionou, fez uma nota, inclusive uma parcela da torcida nos atacou. Com alguns ali eu debati, mas outros eu nem entrei no mérito porque muito agressivo. Nos grupos do WhatsApp também muita agressividade, foi bem tenso. O domingo inteiro foi tenso, mas no decorrer da semana, na segunda-feira principalmente, nos grupos de WhatsApp muitos rachas assim, né? E eu quero primeiramente ler a nota que a gente escreveu, né, que a gente postou em todas as nossas redes, lá no Twitter, Facebook e Instagram, né, para vocês ouvirem e identificarem se tem algo errado. E depois eu vou comentar um pouquinho sobre ela. Começa a nota assim: as raízes da torcida do Brasil não podem ser utilizadas como argumento contra pessoas que denunciam situações de racismo, especialmente dentro do estádio Bento Freitas. Em 2022, são 3 casos. Não é caso isolado e está acontecendo ao nosso redor. Por isso, prestamos nosso apoio ao lateral Zé Carlos, do Atlético do Ceará, que teve sua denúncia relativizada por muitos durante Brasil e Atlético. As vaias oriundas das nossas arquibancadas ao jogador após a denúncia foram revoltantes. Hoje, deu vergonha de ser chavante. Nossa torcida não pode ficar em silêncio ou pior do que isso, vaiar quem está denunciando. Se queremos justiça de verdade, temos que abrir caminho para que ela aconteça. Não há nós contra eles, existe nós contra o racismo. Essa foi a nota que a gente escreveu e postou. E como vocês ouviram, a gente não citou nomes, não apontamos o dedo, não identificamos culpados, até porque não somos juízes, né? Mas lamentamos, e eu aqui, Pedro Henrique, lamento ainda hoje, terça-feira, que uma pessoa, ao fazer uma denúncia, ela teve como reação vaias. Né? Isso eu vou lamentar sempre. É como se uma pessoa fosse uma delegacia de polícia e no ato ali de registrar um boletim fosse descreditada, enfim, ridicularizada alguma denúncia, alguma coisa. Não pode, a gente tem que abrir caminho para que a justiça seja feita. Como diz na nota, né? A gente tem que abrir caminho. Se a gente quer justiça de verdade, a gente tem que abrir caminho. Então, para ser mais didático, uma pessoa denuncia, essa denúncia é acolhida, outras pessoas são ouvidas, defesa é ouvida, enfim, a investigação segue o seu rumo até um veredito final, né? E desacreditar ou vaiar como vaiamos, e aí eu me incluo no vaiamos porque eu sou torcedor chavante, não estava lá, não vaiei, não vaiaria, mas eu me sinto parte dessa massa, então, de certa forma, eu estou envolvido. Vaiar como vaiamos é uma forma de interromper esse caminho, de colocar um bloqueio nesse caminho, dessa investigação. E essa investigação ela tem que ser feita, né, para comprovar o que for comprovado lá na frente. Então, acho que assim fica mais claro, né? E como eu disse, a gente vai lamentar sempre quando acontecer, como aconteceu. O domingo foi horrível, segunda-feira foi pior, hoje foi um pouco mais calmo o dia e tal, mas sempre que houver denúncias do tipo, gente, pelo menos eu vou me posicionar, né, em prol das investigações, em prol do que a gente acredita, até porque esse é um trabalho também de educação, a gente se posicionar, a gente firmar os nossos pés, a arquibancada do Brasil, a história do Brasil, ela não pode dar margem para situações ruins como essa, né? Pô, a gente, cara, a nossa história é maravilhosa. Eu abro um livro, é inacreditável, o livro Identidade Chavante, que o Marcelo Barbosa, inclusive, participou da produção desse livro maravilhoso. É linda aquela história ali, cara. Se o Brasil fechasse as portas hoje, acho que o Brasil deixou um legado, assim, como clube de futebol e como paixão, inacreditável. Então a gente tem que preservar essa história, né? E não foi só o ChavaCast que se posicionou, né? O Brasil oficialmente, através do vice-presidente de futebol, o Arthur Lannes, que a gente chama de Tuião, né? Mas é o Arthur Lannes como vice-presidente, ele se posicionou, a Associação Cresce Chavante se posicionou, e nenhum dessas pessoas que eu citei aqui, ou entidades, apontaram dedos ou culpados. Lamentaram mais uma situação que ocorreu, né, e que está sendo investigada agora, sei lá, pelo judiciário, né, pela polícia, enfim, não sei quem é que vai tocar essa investigação. E o Brasil, como clube, provavelmente vai responder no STJD também sobre isso. Vamos ver o que vem por aí. E nós não vamos comentar hoje aqui sobre racismo no futebol, porque a gente já fez isso em vários episódios. No episódio 78 do Gauchão desse ano, a gente falou muito sobre esse tema, a gente debateu bastante. Eu acho que a posição do ChavaCast está bem clara, né? E, enfim, agora a gente quer falar um pouco de futebol para valorizar também a grande vitória que o Brasil teve. E, como eu disse antes, o Thiago Santos fez 2 belos gols, poderia ter feito 13 para o Fantástico. Mas, enfim, o Brasil venceu o Atlético Cearense e a gente vai falar um pouco sobre isso aqui. Antes de passar a palavra para o Barbosa, eu tenho que agradecer mais uma vez o patrocínio da KTO, né? Faça suas apostas na KTO, a gente tem cupom lá, ChavaCast, as odds estão boas, o Brasil, com essas reações que tem feito, estão dando um bom retorno para quem acredita no Brasil e aposta um dinheirinho lá, então é um bom momento para isso. Se alguém, um cara muito otimista, apostou em goleada contra o Atlético, saiu muito rico, né? Infelizmente não fui eu, mas quem fez isso tá de parabéns aí pela coragem, né? E saiu com um prêmio grande. Então aposta na KTO, que é a nossa patrocinadora aí há 6 meses praticamente. Então obrigado, KTO. E antes, né, de a gente tocar o papo, tem que falar aí do resultado mais uma vez. O Brasil venceu o Atlético lá do Ceará por 4-1 na Baixada, né? Os 2 gols de Thiago Santos, gol do Rafael Carvalheira e outro gol, me deu branco. Quem fez outro gol, Barbosa?
Boa pergunta.
É o Castro, outro Rafael. Ah, lembrei.
Rafael Castro, zagueiro, correto?
É foi.
Então, é muito gol, é tanto gol que a gente nem lembra.
Cara, é demais, né, cara? E o gol do Atlético foi de pênalti do Yuri Tanque, né? Que beleza. Barbosa, tu acha que agora o Brasil tem 14 pontos, né? Há um ponto aí de... Ah, não, aliás, 2 pontos de sair da zona, né? Mas tá meio... Já agora embolou de vez ali com vários times da parte de baixo. A próxima rodada promete. A gente pega a Aparecidense em casa. Tu acha que ainda dá pra escapar essa vitória... Os colocou numa posição de ter esperança?
Eu diria que não. Eu acho que essa vitória serviu para nos dar ainda alguma esperança, mas dar uma esperança no sentido de que não estamos mortos no campeonato. Se perdesse esse jogo do final de semana, com certeza a gente não tinha mais volta, porque a gente ia ter que brigar contra 3, 4, 5 times, e agora a gente já deixou o Atlético Cearense abaixo de nós, né? Então é um a menos para a gente brigar, né? Então a gente tá ainda 2 pontos, como tu comentou, né, de sair da zona da degola, mas agora é jogo a jogo, não tem muito o que fazer, né? Não dá para pensar, fazer contas, vamos vencer aqui, vamos empatar ali, não, agora é jogo a jogo. Jogar essa próxima partida, que é em casa também, e vencer, é obrigatório a vitória, senão esquece qualquer outra coisa. daqui para frente a gente pode escolher alguns jogos para não vencer e ainda classificar, mas se esse jogo que passou com o Atlético Cearense e o próximo que está vindo são essenciais para a gente sonhar ainda, quem diria, né, cara? Nós, 6 anos Série B, agora a gente está falando em sonhar e ficar na Série C. Eu acho que se a gente não cair esse ano é digno de soltar foguete e comemorar como se fosse um título. E depois vem um jogo ainda mais primordial ainda, que é contra o Floresta, né? Que é o nosso grande rival nessa briga pela degola, né? Esse jogo, sim, a gente tem que tirar pontos deles de qualquer forma para depois que outros resultados nos ajudem, né? Então, as próximas rodadas vão nos ajudar um pouco, né? A gente vai ter um embate entre alguns desses que estão lá embaixo. Esses que estão lá embaixo também vão pegar alguns que estão lá em cima. Então, se a gente conseguir fazer o nosso feijão com arroz, eu acho que a gente pode pensar em alguma coisa. Mas, assim, o jogo em si, o placar foi o resultado, foi o que foi produzido no jogo realmente. O Brasil teve uma assertividade maior, né? Uma produção maior do que o Atlético. E o Atlético chegou várias vezes na cara do gol, com chances até mais claras do que as nossas, e erraram. E é por isso que eles são o lanterna do campeonato, né? Mas a gente deu muita sopa pro azar, cara, porque a gente saiu ganhando ali, fizemos 2 gols em 2 minutos, né? Mas os caras chegaram com muito perigo várias vezes e isolavam a bola, o nosso goleiro salvou uma ou outra, e por pouco que o jogo não se complicou assim, sabe? Mas a partir do momento que a gente abriu o placar logo no início e conseguiu fazer o segundo na sequência, deu mais tranquilidade pro time jogar, né? Porque a gente sabe que a perna desses caras pesam mais quando tem torcida no estádio, o histórico na competição não é bom, e tu vai passando, com o passar do jogo, vai rolando os minutos, a perna vai pesando, porque quando o placar não vem, né? E a partir do momento que tu abre o placar e já faz o segundo na sequência, dá uma tranquilidade mais pro time jogar, até porque o adversário vai ter que ir mais pra cima, e a gente consegue jogar com mais tranquilidade. Foi o que aconteceu. Mas assim, por detalhes que o jogo não foi complicado, sabe? Porque os caras tiveram algumas chances de gol ali que foram inacreditáveis como não fizeram, né? E aí a gente soube fazer o que precisava, né? Eu acho que o time tá mais organizado com o Thiago agora. Eu acho que a gente viu, a gente consegue ver algumas coisas que não via no time anterior, né? Com o Gerson, a gente não tinha contra-ataque, a não ser com o Luizinho do Gauchão, né? E era somente ele. Hoje a gente já vê que o time está mais organizado para contra-atacar. O Mateuzinho, por mais que ainda não tenha brilhado, feito um grande jogo, mas, cara, ele é uma área, uma zona de escape com ele ali. Ele consegue, ele puxa contra-ataque, ele dribla, ele vai para cima, ele chuta de fora da área. O Jonathan Carlo, cara, é outro meio-campo com ele. Ele é um cara que pega a bola e olha para frente, joga para frente, nada aqueles toquezinhos para trás e ficar matando tempo. Ele é um meia mais clássico assim do que o Marlon vinha sendo, né? O Marlon era muito de pegar a bola e jogar para os lados e para trás, né? Não jogava na vertical para frente. Então a gente consegue criar mais jogadas dessa forma, mas passou muito mais pela fragilidade do nosso adversário do que por um jogo exuberante nosso, assim, né? A gente fez uma partida ok, uma partida que tivemos poucos erros, né? Ofensivos principalmente, né? Tanto que a gente conseguiu fazer 4 gols, mas lá atrás ainda é preocupante, assim, porque um time bem precário como o do Atlético chegou várias vezes na cara do gol, né? O que valeu foi o resultado, acho que dá confiança para o grupo, né? Mas ainda tem muito a remar nessa Série C. Eu acho que a gente vai ter que contar com outros resultados paralelos, porque a gente não vai vencer todos os jogos daqui para frente. E o principal, né, a gente não pode chegar na última rodada em Salvador contra o Vitória precisando vencer. Isso não pode acontecer. A gente tem, acho que tem 4 jogos ainda, né? Então nesses 3 próximos a gente tem que não pode perder, vencer 2, empatar 1, vencer os 3, algo assim, para poder chegar em Salvador já assegurado que a gente não cai, porque o Vitória está numa crescente, está lotando o estádio. É bem provável que na última rodada eles vão estar brigando por classificação no G8. Então esse filme a gente já conhece, né? A gente já sabe o que pode acontecer. Então a gente tem que cara, dar vida nesses jogos, os dois jogos que a gente vai ter em casa ainda. E principalmente contra o Floresta, eu acho que é um jogo chave para saber o que a gente vai fazer nesse campeonato ainda.
Ô, Barbosa, perfeito, assim, cara. Acho que eu concordo com tudo aí que tu comentou. E apesar de eu... Assim, quando o Brasil abriu os 3-0 ali no primeiro tempo, tem um alívio inacreditável. Primeiro que 3-0 no primeiro tempo não é todo dia, né? Nem, mesmo quando a gente tá bem num campeonato bom, 3-0 é difícil de fazer no jogo, né? No primeiro tempo é mais atípico ainda. Mas, cara, eu concordo plenamente, a situação ainda é muito difícil. Eu tenho gostado muito do trabalho do Thiago, assim, entre erros e acertos, e pela dificuldade também do contexto e tudo, ele tem feito uma pontuação que tem nos ajudado, né? Desde que ele chegou, a gente somou mais pontos do que perdeu, com certeza. Eu não fiz o cálculo aqui, mas com certeza a gente somou mais pontos do que perdeu. Quando a gente ganhou muito bem. Enfim, e a gente pega agora a Aparecidense, que é um time brigando por classificação, o time do G8, que inclusive está com um treinador que viria para nós, né? Esqueci o nome dele agora, mas ele está lá. Então vai ser um jogo bem difícil no Brasil, no próximo sábado, às 18h. Inclusive, eu vou passar a promoção de ingressos que a direção do Brasil divulgou agora há pouco, nessa terça-feira, que vale a pena. Vou depois comentar com vocês. Inclusive, o Curitiba faz promoção aqui de vez em quando, assim. Na Série B fez assim, agora eu não vi se fez, mas na Série B no passado fez. E eu vou contar para vocês. E, cara, o que o Brasil nos devolveu foi o direito de esperar algo melhor do que o rebaixamento, né? Ainda tá difícil, a gente tá no Z4, os jogos não são simples, por mais que são times ali que estão brigando perto da gente, justamente por isso acho que fica um jogo ainda mais dramático. E eu concordo que passado o Brasil Aparecidense, Brasil, sei lá, confirmando uma vitória contra Aparecidense, né? Ou um empate, eu não consigo calcular direito, mas uma vitória contra Aparecidense, a gente vai enfrentar o Floresta fora de casa. E eu concordo plenamente que o Floresta hoje é o nosso maior rival aí, porque ele é o primeiro fora da zona. É um time que melhorou nas últimas rodadas, não tanto agora nessas últimas, né? Ele perdeu a última, inclusive, só que ele estava numa crescente lá, ele estava mais afundado um tempo atrás e recuperou bem, deu uma respirada. Então é um jogo assim de 6 pontos, cara, sei lá, 9 pontos, é jogo muito grande, assim, muito importante, que dependendo do nosso resultado contra a Aparecidense e do resultado deles contra o Campinense, que também é um adversário direto, que também está na zona com a gente, aliás, desculpa, contra o ABC fora, o Campinense é o Altos, contra o ABC fora, o Flores vai jogar, né? O ABC é o quinto atualmente. Dependendo desse resultado, que tudo indica, espero, né? Que o Floresta perca, a gente não precisa nem ganhar do Floresta lá, né? Na Floresta. a gente pode empatar, porque a gente vai ter feito uma pontuação, a gente vai ter passado eles, né? Com a vitória simples contra o Aparecidense e com a derrota deles, potencial aí pro ABC, a gente já passa eles em pontuação, então o empate seria excelente lá fora de casa. Então, assim, gurizada, acho que o Brasil vai ter que jogar mais do que está jogando, pelo menos em resultados na competição inteira. A gente vai ter que somar mais pontos ainda do que a gente somou durante muito tempo. Se a gente considerar a Série B do ano passado, a gente não soma tantos pontos assim, né? Ainda mais um curto espaço de tempo e poucas rodadas. Então vai ser uma reta final eletrizante, infelizmente, para nós aí, né? Eu queria estar eletrizante ali no nono colocado, querendo entrar no G8. Mas enfim, e como disse o Barbosa, a gente tem que soltar foguete se a gente segurar a Série C, porque nessas condições hoje é quase um acesso, é quase subir de divisão, porque hoje a gente está virtualmente rebaixado. Eu sei que a pontuação ali para sair não está tão grande, mas assim, há várias rodadas a gente está virtualmente rebaixado, a gente está remando para tentar sair dessa situação. Então o Brasil escapar do rebaixamento e se manter na Série C, eu vou considerar como um acesso. A gente, de repente, nessa reconstrução como clube, e aí a gente não sabe o que o futuro nos reserva, né, se bom ou ruim, é como se a gente poupasse uma temporada aí de acesso e tal, porque é muito difícil. A gente tem visto agora o Caxias e o Aimoré, os dois gaúchos aí na Série D, classificaram, inclusive, com ótimas campanhas, mas não vai ser fácil eles conseguirem vir para a Série C ainda. Então é muito importante... Fulcral, né, usar a palavra mais difícil aqui, é fulcral, que a gente mantenha... essa Série C, cara, porque a gente mantendo a Série C, a gente tá a um acesso de voltar pra Série B. É difícil, é brabo, e, enfim, a situação do Brasil enquanto clube, assim, né, de grana, não é fácil. Mas a gente sempre, todo ano, se a gente manter na Série C, todo ano a gente vai ter esperança de, ah, a gente tá a um acesso à Série B. A gente tá a X jogos à Série B. E não a um gauchão bom para ir para a Série D, uma boa Série D, um acesso à Série D, depois subir para a Série C para voltar para B. Não, a gente já vai estar na Série C, a gente vai estar num atalho, assim, mais perto de voltar para onde a gente saiu, assim como vários outros clubes às vezes fazem, né? Cai para C, volta para B, cai para C, volta para B. Então, acho que a gente tem que estar nesse bolo aí para a gente recuperar, quem sabe, um dia a Série B, que faz muita falta.
É, como tu falou, Pedro, a gente cair para a Série D esse ano é tipo tu reprovar na escola, porque é um ano a mais que tu vai ter que repetir aquele ano para te formar ou para entrar no mercado de trabalho. É um ano a menos na tua vida, porque tu repetiu de ano e vai ter que fazer isso. E se o Brasil cair, cara, é isso. E a gente sabe o momento que o clube está vivendo de estrutura, de grana e tudo mais, né? E ter mais esse retrocesso aí seria extremamente prejudicial para o planejamento para o ano que vem, né? Então, a gente tem que se abraçar. Eu sei que a direção está fazendo tudo possível para manter as folhas em dia agora nesse final de campeonato. Eu acho que isso aí foi importante, faz parte, né? Dessa guerra que a gente vai ter nessas quatro últimas rodadas. A direção pecou muito em muitas coisas no campeonato, mas eu acho que tem feito um trabalho muito braçal, assim, para se manter o clube vivo, assim. Então, essa questão do esforço que eles estão fazendo para manter a folha para esse final, para essa reta final aí, eu acho que vai ser importante também para a gente tentar essa manutenção, que, como tu bem falou, né, a gente tem que comemorar. Realmente, se a gente não cair, tem que comemorar.
E para esse jogo contra a Aparecidense, repito, não vai ser fácil essa partida. A gente precisa de todo mundo na baixada, né, cara? Eu sempre falo, se eu estivesse em Pelotas, por mais revoltado que eu esteja no momento, eu vou pro estádio, não adianta. Eu não tenho mais. Já virei Brasil de criança, agora não tem mais o que fazer, né? Mas enfim, o Brasil lançou uma promoção hoje. É o seguinte, né? A partir de amanhã, né? Então, dia 20 de. Eu vou ter que falar o dia porque. Não sei que horas você está ouvindo aí o episódio, mas a partir do dia 20 de julho, quarta-feira, os ingressos no valor de R$20 para o jogo e meia entrada 10. O sócio em dia, de qualquer modalidade, tem livre acesso, então mesmo aquele de R$9,90 que tinha que pagar, tinha um desconto no ingresso, né? Tá, o acesso é livre. E para essa decisão aí que o Brasil colocou a promoção, comprando esse ingresso a R$20, o torcedor ainda vai ganhar o ingresso para Brasil e Confiança, de graça. Então, basicamente, comprou para Aparecidense, já ganha ingresso também para ir ver Brasil e Confiança, não na próxima rodada, mas na outra, né? Então, assim, essa promoção de comprando um, ganhando outro, vai até sexta-feira, né, na véspera do jogo. A meia entrada não dá direito a esse ingresso grátis, né? E os tickets, o Brasil botou tickets ali. Os ingressos, né, seguem R$20 no dia do jogo, mas aí no dia do jogo não leva o ingresso para Brasil Confiança. Eu citei o Curitiba porque na Série B ano passado, acho que na última rodada, acho que comprando ingresso para ver Brasil e o Curitiba e Brasil, na última rodada contra o CSA, acho que foi, sei lá, não lembro, eles ganhavam o ingresso. Então é bem isso, bem a promoção idêntica. Comprava o ingresso, ganhava outro para uma outra partida. Então, assim, cara, a promoção pra ir, cara, pra levar todo mundo. E aí, sei lá, a pessoa não consegue no outro jogo dar pra alguém ingresso. É pra encher, cara, é pra encher, porque a vida do Brasil, não só a de 2022, a vida do Brasil em 2022, mas a de 2023, a de 2024, a de 2025, talvez passem por 2022. Então, cara, é muito importante, tá difícil ainda, mas quem sabe as vitórias de amanhã dependam da vitória de hoje, né, cara? Dependam dessa vitória contra a Aparecidense e contra a escapar do rebaixamento, cara. Se a gente pensar pro futuro, dá medo, cara. Fala aí, Barbosa.
A gente tá num momento, assim, eu tô com a mesma sensação que eu tava lá em 2013, naquele jogo, não, 2014, contra o Brasiliense, lá em Brasília, que eu tava lá no estádio em Brasília, inclusive. Aquele jogo contra o Brasiliense, se a gente perdesse aquela disputa nos pênaltis, o Brasil não tinha campeonato nacional para o próximo ano. Ia ter que brigar pela vaga no Gauchão para conseguir a vaga na Série D. E naquela época o Brasil estava com salários atrasados, devendo para um monte de gente também, estava bem feia a situação. Então era um momento crucial na história do clube, assim. A gente poderia perder uma competição nacional para o ano seguinte e só Deus sabe quando de novo fazer isso, porque o Brasil estava quebrado de grana, né? E aí, cara, deu no que deu, foi aquela epopeia que a gente venceu nos pênaltis, um troço surreal. E agora é algo muito parecido, porque se a gente cai para uma Série D agora com tanto de dívida que o clube tem, com tanto que o clube foi afundado pelas últimas direções aí que passaram pelo clube, para a gente remar tudo de volta, para a gente sonhar em um dia jogar a Série B de novo, cara, isso vai ser... Sei lá, não sei se a gente volta a isso, sabe? Então, se manter numa Série C, além de ter uma garantia que a gente está mais a um ano da Série B, que nem tu comentou, é algo vital para a vida do clube. Então, se o torcedor tem que ter essa ciência também, eu sei que o momento é conturbado do clube, muita gente está emputecida com o Brasil, eu estou emputecido com o Brasil, tu está emputecido, todo mundo está meio de cara com o clube, assim. Mas o momento é, cara, é de ir para o estádio, quem puder que vá. Não vai ser um momento assim... Cara, torcida do Brasil não tem o que falar, né? Eu jamais vou cobrar da torcida do Brasil qualquer responsabilidade sobre o que acontece com o clube. Se o clube tá vivo até hoje, porque existe a torcida do Brasil, né? E se tiver gente que não vai porque tá puta com o clube, cara, é total direito do cara, fica em casa e tudo mais, mas quem puder, cara, tem que ir, cara, porque a gente sabe das limitações técnicas do nosso time e ele só vai pra frente se a gente empurrar, cara. Então, quem puder ir no jogo tem que ir, tem que ir pro estádio, tem que incentivar, tem que cobrar no fim do jogo se for necessário, mas tem que estar no Bento Freitas, cara. É jogo de extrema importância, não pro campeonato, pra história do clube, cara. Repito, se a gente chega a cair, eu não sei quando que a gente vai ter novamente um campeonato brasileiro para disputar.
Exatamente, Barbosa. E pra falar uma coisa muito legal aí, voltando agora ao Brasil Atlético, né, cara? Isso tem que ser registrado, porque foi registrado pela câmera da TV Chavante. O filho de Cláudio Millar, nada menos do que Cláudio Millar, Agustin, quem lembra dele pequenininho, já tá um homem, né? Não sei quantos anos ele tem agora, mas tá grande o guri. Ele acompanhou vestido com a camisa do Brasil, inclusive toda autografada ali. Assistiu ao jogo, no intervalo do jogo foi entrevistado aí pelo pessoal da TV Chavante. Falou que quer jogar no Brasil um dia, seria uma honra e tal. Falaram, claro, sobre o pai dele. O Helder Lopes, o ex-presidente, né, que era o presidente no ano do acidente do Brasil, né, foi lá, deu um abraço muito emocionante no Agustin. Então, assim, olha, foi um momento incrível. Quem perdeu, né, acho que muita gente nem ficou sabendo disso. Quem perdeu, vá no YouTube do Brasil. Se inscreva já, aproveite, se não for inscrito. Fazer um merchan. E vá lá na transmissão do jogo e vá até ali pelo intervalo ali que eles entrevistam o Agustin, e é muito emocionante ver o filho de Cláudio Millar, né, na Baixada, né, cara? Porque a família do Millar tá dentro do Brasil já, né? Tá na história. Fala, Barbosa.
Eu tive essa mesma emoção que tu, vendo aquela imagem ali. O guri já tá com cavanhaque, tá com barba, já tá gigante, né, cara? E eu contei aqui já essa história, né, mas não vou contar a história novamente, mas é só uma memória que me veio, que... Uma semana e meia antes do acidente, eu estive na casa do Millar lá, eu e o Daniel Bran, né, a gente jantou lá com ele, que a gente tava fazendo site do Millar na época e tudo mais, e eu lembro do Agustin pequenininho, cara, sei lá, tinha três, quatro anos na época, e aí agora tu vê ele desse tamanho ali, cara, o tamanhão que tá o guri, e aí não tem como não lembrar do pai dele, né, cara, então é bacana saber que ele tem, e tu sentiu, tu vê pelo abraço que ele deu no Helder e as coisas que ele falou, que ele tem um... Por mais que não tenha vivido o Brasil, porque ele era muito pequeno, né? Ele tem alguma coisa nele que cativa ele ao Brasil, assim, cara. Isso é muito legal, cara. Isso vai além do futebol, assim. Eu acho que tem muita coisa envolvida.
Sim, sim. Totalmente, né? Ultrapassa o futebol. Eu me lembro do irmão dele, o Bruno Millar, jogou no Brasil um tempo, né? não deu muito certo, mas ele fez um gol, acho que no amistoso, eu tava no estádio, não tinha muita gente até no estádio aquele dia, e foi emocionante o gol do Bruno Millar, assim, ele vibrou muito, o estádio gritou o nome do Millar várias vezes, cara, eu até me arrepiei lembrando, então assim, espero que um dia o Agostinho também tenha essa honra aí, e a gente também tenha essa honra de ver o filho do Millar vestindo a nossa camisa, quem sabe até com a 7, cara, acho que esse dia aí eu vou levar um lenço, cara. Porque eu já tô quase chorando, imagina vendo a coisa acontecer assim. Então foi um momento muito especial, eu quero parabenizar a TV Chavante por esse feeling ali, né, que percebeu que tava ali, enfim, entrevistaram ele, eu acho que isso foi muito, muito legal, cara, muito legal esse registro. Fiquei muito feliz mesmo, muito contente de ver o filho do Millar lá e eu espero que, por mais que a história da família do Millar também esteja ligada de uma forma trágica com a gente, tem muita coisa bonita, assim. Eu tinha muito medo que ficasse um trauma, assim, uma raiva até, sei lá, do Brasil, que seria até compreensível, né? Cada pessoa reage de uma forma. Mas ele, enfim, estava com a camisa do Brasil, quer jogar um dia no Brasil, espero que ele consiga. E seria muito bacana, assim. Vamos aguardar o futuro, né? Então, mais um motivo, inclusive, para a gente ir ver Brasil Aparecidense, é para se um dia o filho do Millar jogar com a nossa camisa, que seja brasileiro, né? Que seja a Série B... Né, jogar campeonato importante aí, o filho do Millar merece jogar com a gente campeonatos importantes. Eu já tô colocando o filho do Millar como jogador do Brasil, porque já considero aqui.
Não precisa nem ser bom.
É, exatamente, né, cara? A mística vai levar.
Já passou tanta perna de pau pelo Brasil, né, cara? Só o fato de ser filho de quem é, pra mim já dá 7 braçadeiras pra ele e vai pro titular.
É verdade, cara, é verdade. Tem que falar aqui rapidinho... já encerrando aí o episódio, né, uma reta final, falando da vida do Brasil, a gente tem que falar também da competição do segundo semestre. O Brasil já confirmou a participação no troféu Tarcísio Flecha Negra, inclusive baita homenagem, ficou bem bonito o nome do troféu, né, e teve alguns clubes que desistiram, né? O São Paulo de Rio Grande, o São Gabriel, e com isso o grupo do Brasil ficou com 5 clubes, né, antes tinha... Acho que São Paulo estava no nosso grupo, né? Acho que não estava, sim. E agora nosso grupo D tem a Sapucaense, a União Harmonia, o Pelotas, o Farroupilha e o Brasil. Então vamos ter Clássico Brapel, Clássico Brafar nessa competição da Copa Federação Gaúcha de Futebol. A gente ainda não sabe, o Brasil não oficializou se vai manter uma base dos jogadores que estão jogando a Série C, se vai com todo o time dos aspirantes, que eu já vou falar um pouquinho também, se vai fazer uma mescla, enfim, a gente não sabe detalhes disso, mas o Brasil está confirmado na Copinha, e lembrando que o campeão, né, da Copinha garante vaga para a Copa do Brasil do ano que vem, e a Copinha começa no dia 14 de setembro e vai até as vésperas da Copa do Mundo, lá em novembro. Então, é uma competição que dura bastante tempo, e claro que o Brasil não precisa ser campeão necessariamente para ir para a Copa do Brasil, porque depende ainda do ranking lá, né? Acho que o Internacional de Porto Alegre tem que ir para a Libertadores, umas paradas assim, que isso vai abrir uma vaga para o Brasil pelo ranking. Eu acho que é pelo ranking, né? Mas se não der certo, o Brasil tem essa alternativa de jogar a competição e ganhar, né? Ser campeão dela para conseguir essa vaga.
Eu acho que o Brasil está contando essa copinha como um backup, assim, porque... Não tem explicação investir em folha e tudo mais para jogar uma competição dessa se não for a vaga na Copa do Brasil, né? E é como tu comentou, se o Inter for para Libertadores ou o Grêmio campeão da Série B, o Brasil já está garantido na Copa do Brasil pelo gauchão, né? E aí,
pelo gauchão, claro.
Pelo gauchão. E aí tem isso. Pelo ranking, o Brasil está muito no limite de não ficar. Então é bem provável que pelo ranking o Brasil não entre. Então é torcer, dá até um ruim de falar isso, mas é torcer pelo Inter no Brasileirão, né? E o Inter tá indo razoavelmente bem. E hoje Libertadores, cara, tem até oitavo, nono colocado, eu acho, brasileiro, que entra até. Então é uma chance grande do Inter realmente ir para Libertadores. O Grêmio não vai ser campeão da Série B, porque o Cruzeiro já tá lá na frente, né? Dificilmente vai perder isso. Mas daí usar a copinha como, sei lá, um laboratório para os guris da base, esses novos jogadores aí que estão chegando toda semana com os nomes desconhecidos, ver se sai alguém bom daí, tentar manter os mais baratos que estão jogando a Série C para o ano que vem, e esses caras apresentarem algo melhor, com mais tranquilidade numa copinha, né, com menos pressão. E o outro é ganhar o título, né, que é bom ter taça no armário, né? E aí não, para isso serve uma copinha dessas, né, que onde o nível é muito abaixo de uma competição nacional. Então eu acho que o Brasil está pensando dessa forma, assim. Agora já não dá para desistir mais, né? Já confirmou a presença. Eu acho que essa questão de usar um elenco profissional ou não vai muito conforme for o andar da carruagem daqui para frente.
De fato. Enfim, eu não vou dizer os outros clubes aí que estão na copinha, mas é os de sempre aí que disputam copinha. O Grêmio vai disputar também com o time deles, sei lá, subir alguma coisa. Então no site da Federação Gaúcha de Futebol já tem os grupos ali definidos. Não tem ainda os confrontos e tal, mas os grupos já estão confirmados. E o Brasileirão de Aspirantes, né, que o Brasil tem disputado, que inclusive eu acho muito legal isso. Eu gostaria muito que o Brasil disputasse todo ano um Brasileirão de Aspirantes. Eu gosto dessas coisas. Tudo que envolve o Campeonato Brasileiro, eu o apoio demais. O Brasil atualmente está no Grupo A, né, e na Lanterna, com um ponto. Está empatado com o Paraná e com um ponto. O Grêmio tem 7, o Vitória tem 7, mas acho que o Grêmio aí é o time que realmente melhor do grupo, os outros são mais parelhos, só que o Vitória conseguiu dar uma distanciada. E o próximo jogo do Brasil é justamente contra o Vitória em Pelotas, aí na quinta-feira, às 3 horas da tarde. Então o Brasil tem chance aí, vencendo o Vitória em casa, parar um pouco o Vitória, né, e chegar até os 4 pontos. Né. O importante é dar rodagem para os guris, né, claro que o Brasil... eu quero ver ganhar, inclusive contra o Paraná, aqui em Curitiba, na minha visão, eu não consegui assistir tudo, né, não consegui nem ir, né, moro a 10 minutos a pé, não deu pra ir, porque eu trabalho, infelizmente, e o Brasil, pô, na minha opinião, jogou melhor que o Paraná, o empate foi uma injustiça, no futebol não tem justiça, mas enfim, o Brasil poderia ter agora 3 pontos.
E esse campeonato, obviamente, quem estiver cobrando resultado nesse campeonato de aspirantes do clube é louco da cabeça, né? É campeonato para o Brasil estar na vitrine, né? De mostrar que, como clube, como instituição, a gente está participando de um campeonato brasileiro da categoria e botar os guris para rodar, né, cara? Aquele jogo contra o Grêmio, eu acho que, lógico, o time do Grêmio é melhor, né? Melhor preparado, tem muito mais investimento, né? Mas eu acho que foi um ponto fora da curva. Porque nos outros dois jogos a gente foi competitivo, assim, contra o Paraná, principalmente, a gente podia ter ganho o jogo. Eu assisti o jogo inteiro, a gente poderia ter ganho o jogo facilmente, assim, aí a gente pisou na bola e os caras acertaram também um gol na gaveta. Fora da área lá, que o lateral esquerdo chutou de direita de fora da área e mandou na gaveta, né? Isso acontece contra nós, isso. E contra o Vitória, a gente fez o Vitória foi melhor, mas foi um jogo mais competitivo, assim. Então, cara, esse campeonato serve pra isso, cara. Eu acho que pra gente... sonhar e cobrar resultados de uns guris que não tem mal, tem campo para treinar direito, é loucura, assim. E a gente vê que tem alguns valores legais ali, cara, e até como times, eu jogo muito tempo, desde sub-17, muitos deles juntos. É bacana de ver os jogos não são ruins. Às vezes tu olha um jogo da base, tem um jogo da base que são de doer, né, esses do Brasil sub-23 que eu tenho acompanhado, são jogos bons, assim, tá bacana de ver.
Pois é, e só para fazer uma comparação, né, o Juventude, que já tem uma estrutura melhor que a nossa e tem mais tempo de base também, eles fazem grana com base há mais tempo. Juventude está no grupo B e não ganhou nenhum jogo, perdeu as 3 que jogou. Então, cara, é como o Barbosa disse, resultado é muito relativo aqui a gente avaliar resultado, né? É importante estar numa competição dessa, como o Barbosa disse, até para investidores mesmo. Pô, o Brasil é uma marca, né? O futebol hoje, um clube não é só um. O clube, ele também é uma marca, e a gente está jogando o Campeonato Brasileiro. Estou olhando agora, inclusive, a tabela que eu estou passando para vocês, a pontuação e tal. Estou no site da CBF, então, tipo, é outro nível, assim, sabe? Então, a gente tem que valorizar essa participação. Eu espero que o Brasil participe todo ano, seja convidado todo ano. Não sei como é que funciona aí para ser... foi por causa o Brasil foi vice-campeão gaúcho, né? A gente foi receber esse convite aí. Não sei se foi uma relação direta a isso, não me lembro.
Deve ter sido, foi ano passado, né, foi vice, né, perdeu pro Inter na final, e teve muito perto de ser campeão gaúcho ano passado, cara, que escapou ali no finalzinho, assim, e o Brasil foi, já 2, 3 anos atrás, foi campeão gaúcho sub-17, então, assim, cara, com pouquíssimo investimento na base, a gente tá tendo esses resultados, assim, né, Então imagina se um dia a gente conseguir voltar a respirar financeiramente, né, no clube em si, voltar a ser viável financeiramente, poder ter um investimento melhor e mais estrutura e tudo mais, a gente tem muita coisa a colher, assim. Então eu acho muito legal, cara, essas competições de base, Campeonato Brasileiro que a gente joga aí. Pô, a gente jogou Campeonato Brasileiro ou Copa do Brasil, acho que foi sub-17, sub-20, tempos atrás. Pô, ganhamos do São Paulo na Baixada, depois perdemos.
Ganhamos do Palmeiras também.
Ganhamos do Palmeiras, cara. Então, assim, perdemos apertado pro Galo lá, fomos eliminados pelo Atlético Mineiro. Cara, isso verdade, aí é vitrine pro clube. Cara, não vai trazer dinheiro pro clube, não rendeu ninguém, não vendeu ninguém, beleza. Mas a gente tá na mídia, alguns jogos passaram no Sport TV, nos outros campeonatos anteriores. Cara, é o clube mostrar que tá presente, sabe? Na hora que falarem lá, o Brasil de Pelotas, como a gente conhecido no Brasil inteiro, os caras, quem tá lá de Bangu vendo o campeonato sub-20, sub-23, pô, tá lá o Brasil. Pô, o Brasil não tá mais na Série B, pô, mas os guris estão jogando e tal. Cara, falem da gente, cara, é isso que é o que vale.
Exatamente. Barbosa, acho que é isso. Não tem mais nada anotado aqui, não sei se eu esqueci de alguma coisa.
Não, acho que é isso aí. Acho que a gente falou o que tinha que ser falado sobre o assunto que ocorreu no jogo lá. Acho que é perfeitamente colocado por ti, né? E falamos sobre o jogo, falamos que não estamos com uma falsa ilusão de que vamos não cair, né? Acho que a gente tá abraçado aí numa esperança pequena ainda, cara, porque esse time é muito... A gente ganha um jogo em casa e vai lá e toma 3 do Altos jogando nada, né, cara? Então não dá pra apostar todas as fichas aí, mas eu acho que a gente tem um caminho aí que a gente tem que seguir para esses 4 jogos que deixamos bem claro aqui nesse episódio, e que tomara a Deus que a gente consiga cumprir isso.
É isso aí o Brasil, escapando não, mas se escapar vai ser mais legal, a gente tem que convidar o Tuião para vir aqui, aí o Tuião pode dizer que a gente é corneteiro, sabe nada. Ai, que maravilha.
Eu tenho umas antigas do Tuião aí, que se um dia que ele vier falar com a gente, eu vou relembrar.
Boa.
De jogador que ele indicava na época do Fórum Chavante, dizendo que era bom. Depois o Brasil trazia, o cara não sabia nem chutar a bola direito. Olha, eu vou lembrar ele disso, ele vai saber, ele vai citar os nomes. Quando é torcedor é fácil de ficar ser corneteiro que nem nós, assim, né?
Ah, tomara que chegue esse dia então, cara. Vai ser muito bom.
Vai ser divertido.
O que eu mais quero é que me chame de não entende nada e o Brasil campeão. É isso aí.
Porque qualquer um faz um blog.
O Rogério, se o dia voltar, ele vai falar qualquer um faz podcast hoje, ele sai gravando. Então tá, Barbosa, obrigado pela ótima companhia. Um grande abraço na vossa pessoa e em todos que nos ouviram até aqui. E apostem na KTO contra o Brasil e Aparecidense próximo sábado às 6 da tarde. Vamos pra cima deles, quem sabe aí, cara. Quem sabe.
E vai dar nós, nós vamos ganhar e eu vou tomar um porre sábado à noite, tô nem aí.
É isso aí, Thiago Santos na seleção. O Tite que... O senhor Adenor que leve ele. Vai levar quem? Vai levar o Pedro do Flamengo? Ah, tá de brincadeira.
Tá de sacanagem, né? Cabelinho doido, né? Tá louco.
Não é Pedro, cara? Tu já viu algum Pedro bom de bola?
Não, Pedro bom só de podcast, cara.
Olha aí, que beleza.
Maior então tá, do Brasil.
Então tá, Barbosa. Muito obrigado, cara. Até a próxima.
Valeu. Abraço, pessoal.